Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
É um ponto de interrogação, né? Porque a gente primeiro aprende a dizer que somos todos humanos, né? E a gente nega a raça. E aí, no dia a dia, a gente vê que a gente é tratado de maneiras diferentes e passa por experiências diferentes coletivamente.
O censo populacional é uma forma de conhecer melhor a sociedade brasileira. Quantos somos, quem somos e vai por aí afora. O item cor de pele fica sempre a critério do entrevistado. Cada um escolhe o grupo ao qual pertence ou julga pertencer. Preta, parda, amarela, branca, indígena. Luana discute na série essa questão com personalidades que representam cada um desses marcadores raciais. Por isso que ela falou do pastor Henrique, que auto se declara pardo. O que é que representa, então, o pertencimento a um desses grupos, Luana?
Então, Astrid, eu acho que é um assunto que o Brasil está precisando falar. Existe muita confusão acerca dos termos do IBGE, né, que são preto, pardo, branco, amarelo e indígena. Como eu estava falando com você aqui na nossa live agora há pouco, eu acho que são marcadores, não são necessariamente caixinhas, mas são muitas vezes determinantes de experiências sociais coletivas que todos nós vamos passar. Vou dar aqui exemplos. É muito comum da população preta e parda passar por discriminações raciais no mundo do trabalho, passar por um processo de aceitação do cabelo. É muito comum das pessoas da raça branca não discutirem sobre raça e racismo na sua infância, na adolescência, e só agora se darem conta, por exemplo, de questões raciais e que também são uma raça, e isso é importante de ser dito. Assim como é muito comum entre os indígenas, né, as pessoas da raça indígena também serem discriminadas, serem apagadas da nossa história. Entre os amarelos, é muito comum você justamente ser associado aí a um CDF, né, a questão de você saber matemática. E todos esses são estereótipos, todos esses são generalizações muito rasas, mas acabam marcando as nossas vivências, né, no nosso dia a dia. Então, é exatamente esse o conceito de raça. Raça nada mais é que essa cola da narrativa às cores de pele, né? E à medida que eu colo narrativas às cores de pele, eu crio raças dentro da raça humana. E essas raças demarcam as nossas vivências sociais, e a gente precisa falar sobre isso.
A gente tem muito o que falar, mas antes eu quero colocar aqui um trechinho do Sexta Black para vocês tomarem um gostinho do que está acontecendo no canal do GNT no YouTube.
Vamos falar sobre coisa de preto?
A gente pode dizer que preto não é raça, ele é uma categoria de cor, que somado com pardos a gente tem a raça negra brasileira.
Vamos falar sobre passabilidade? Passabilidade é o fato de pessoas que têm um tom de pele mais claro poderem transitar com diferentes oportunidades, muito mais oportunidades que pessoas que têm um tom de pele mais escuro, por exemplo. Você parou para pensar que pessoas que têm um tom de pele mais claro podem, por exemplo, pegar um bronzeado na praia, colocar suas tranças e transitarem sem perder seu emprego ou a própria vida? Mas já quando pessoas negras, de pele preta, sobretudo, têm dreads, têm tranças, podem perder o emprego e até serem comparadas com criminosas e até perder a própria vida? Então a gente está falando que pessoas com diferentes cores e raças não têm as mesmas oportunidades de transitar em diferentes estilos. A gente precisa falar sobre privilégios, até porque não é para a gente poder dizer que uma pessoa pode ou não pode usar um estilo diferente, mas a gente precisa refletir que nem todo mundo pode ter acesso aos mesmos estilos da forma como quer.
Olha, Luana, eu quero te perguntar, para continuar a conversa, você me corrigiu, ainda agora, não me corrigiu na live, mas você sabia que eu ia ler um texto aqui onde estava escrito, onde eu ia falar marcadores étnicos. E você pediu para trocar para marcadores raciais. Me explica qual é a diferença e por que, que é necessário falar marcadores, o correto é marcador racial.
Sim, na verdade é porque raça e etnia são conceitos diferentes, né? Raça não é etnia. Raça, como eu estava dizendo, é essa cola da cor da pele a narrativas. E todo mundo é racializado, né? Enfim, e aí a gente vai ter diferentes nomenclaturas para isso em diferentes partes do mundo. etnia tem a ver com relação a características culturais compartilhadas, né? Então, a Pitty, por exemplo, ela é baiana. Então, ela compartilha com outras pessoas baianas de diferentes raças algumas características culturais em comum. Então, ela tem etnias semelhantes a outras pessoas da Bahia, mas uma raça diferente da minha, por exemplo. Então, a gente tem diferentes raças e diferentes etnias. E quando eu confundo ou uso raça no lugar de etnia, muitas vezes eu nego a própria existência do racismo. Eu gosto muito de falar sobre Munanga, porque ele vai nos ensinar que raça não é etnia, até porque eu preciso afirmar a existência de raças, não para dividir a sociedade, mas para observar que essas divisões, em tese, já estão postas. E até para a gente poder quebrá-las, a gente precisa falar sobre elas. E aí, se eu negar raça, e se eu substituir raça por etnia, porque eu quero me distanciar do conceito, eu também estou me distanciando da gente poder lutar contra o racismo, né? Então, e ele também fala uma outra coisa que é super interessante. O problema não é eu classificar pessoas diferentes, de diferentes grupos a partir da cor da pele. O problema é que as experiências dessas pessoas, a partir das suas cores de pele, podem ser mais ou menos negativas. E é aí que mora o racismo. O racismo mora nessa hierarquização das experiências a partir da cor da pele. À medida que a experiência do branco ela é mais positiva, você tem uma situação de privilégio em detrimento das outras. E há racialidades que podem ser fatais, né? Quando você é preto, pardo ou indígena, no Brasil, você pode ser morto por isso. E é aí que mora a necessidade da gente discutir raça, né? Existe, a gente é racializado e a gente precisa discutir isso até para entender como é que a gente pode mapear o que está acontecendo coletivamente. Não é, de novo, uma história de um indivíduo, é uma história coletiva. A cada 23 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. E a gente precisa justamente mapear isso e olhar para essas questões para poder mudar.
Gabi, vamos fazer essa rodada aqui na Carioca. Gabi, que está do lado dela, pode começar.
Nossa, é muito importante, é muito bom a gente ouvir a Luana falar sobre isso, porque a gente precisa discutir muito esse assunto no Brasil, porque, como ela disse, há muita confusão. Eu lembro que na minha primeira temporada aqui no Saia, eu acho que era talvez a minha segunda ou terceira participação, eu fiz uma fala que viralizou muito, falando dessa questão da representatividade, que enquanto a gente, eu fazendo parte do GNT, naquele momento, há 2 anos atrás, sendo, acho que a segunda pessoa negra do canal, me sentia muito mal de estar falando num canal onde eu via poucas pessoas negras e a gente falando das questões raciais. E aí agora eu quero aproveitar esse momento para parabenizar, porque eu estou vendo cada vez mais pessoas negras, pessoas amarelas, pessoas indígenas participando, liderando programas no GNT, como a Luana está fazendo brilhantemente no canal, no YouTube do canal. E falando um pouquinho da questão indígena, a gente falou dessa coisa do IBGE, do censo, a raça indígena, essa questão indígena só foi incluída em 1991. Então, olha só o quanto que a gente tem desconhecimento sobre isso. Porque quando a gente pensa, estou falando só de um recorte, né, racial do indígena, você pensa muito no estereótipo daquela pessoa que tem o cabelo liso, que tem a pele marrom, enquanto a gente tem pessoas indígenas que têm pele clara, pele branca, pessoas indígenas que têm cabelo crespo, mas a gente ainda está discutindo muito esse assunto e é um assunto que já se discute há muito tempo. Tem um texto, que é um texto muito bom de se ler, de 1975, de um escritor, se eu não me engano, ele é uruguaio. Ele fala da questão racial na América Latina, porque eu acho que a gente importa, às vezes, muitos conceitos que são norte-americanos, e ele fala muito dessa questão do Brasil, que é muito especial, porque o Brasil ele tem um recorte totalmente diferente dos outros países da América Latina. O texto chama O Problema Racial da Conquista das Américas. O autor é o Alejandro Lipschutz. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Esse texto é brilhante, porque lá em 75, no século passado, eles já estavam falando sobre esse assunto, que é uma questão que a gente tem texto da Sueli Carneiro também, que é importante exaltá-la, porque ela também fala muito dessa questão dos negros de pele clara. Tem um texto dela que é incrível, que você acha facinho. Para a gente ler e para a gente discutir, porque tem muita gente que está naquele limbo lá perdido, sem entender a sua raça, muita gente reconhecendo que é negro, reconhecendo que é indígena, que é amarelo, E a gente entendendo que nessa questão toda, desse bolo de preconceito, a gente tem que entender que a representatividade é muito importante. E quanto mais a gente vê pessoas desses recortes sociais, mais a gente vai se identificar e mais a gente vai reconhecer essa grande diversidade que tem.
A Luana estava falando comigo na live que uma das que essa questão da dúvida do quem eu sou é uma coisa gritante, não é muita gente, é quase que, sim, que todo mundo, né, tem essa dúvida do, afinal, o que, que eu sou? Eu sou pardo? Eu sou negro? O episódio com a Lian, é Lian que fala ou é Lian?
Acho, é Lian, Lian, é Lian.
O episódio, uhum, com a Lian me surpreendeu muito, porque como é uma questão que a gente fala menos, ainda se fala pouco hoje em dia, ela se autodeclarar parda. Eu não sei se é porque eu moro em São Paulo e eu estou mais acostumada com saber, o saber amarelo dos orientais, dos japoneses, mas ela própria se autodeclarava parda. Então, é um ponto de interrogação muito grande que tem na cabeça de todo mundo, né?
É um ponto de interrogação, né? Porque a gente primeiro aprende a dizer que somos todos humanos, né? E a gente nega a raça. E aí, no dia a dia, a gente vê que a gente é tratado de maneiras diferentes e passa por experiências diferentes coletivamente. E aí a gente tem um exercício de se identificar e pertencer a um determinado grupo, ainda que o marcador racial ele não traduza integralmente as experiências que você vai ter. Você também é atravessado por outros recortes, né? Você também é mulher, é mãe, é periférica, é amarela, enfim, por aí vai. E aí... quando a Lian, ela, pelo menos fala no programa que ela tenta se colocar como... Ela se autodeclarava como parda, era muito também no sentido de reforçar esse pertencimento de ser brasileira, né, que é uma coisa que ela também traz, né, de ser vista por conta de ser amarela e ter os olhos puxados. As pessoas acham que ela é estrangeira no próprio país, então ela também tem a pele um pouco mais escura do que outras pessoas amarelas, então, que amarelo é só um marcador, mas tem diversos tons de amarelo, e aí ela vai colocando isso no seu discurso, nas suas experiências, mas muitas pessoas amarelas também passam pela mesma dúvida, né? Então, o que eu acho que é importante a gente trazer aqui é a possibilidade de dialogar sobre temas que podem ser tabus e que muitas vezes referenciam as nossas escolhas de vida, né? Às vezes você deixa de fazer alguma coisa ou você faz alguma coisa por conta desse marcador, mesmo que você não saiba, e você precisa discutir sobre isso num determinado momento porque aquilo faz sentido e dá sentido à sua narrativa de vida. E ela falou que se descobrir e se assumir como amarela tem mudado a sua forma de ver a sua vida, de fazer suas escolhas, de ensinar, por exemplo... Um idioma que é falado pelos seus pais, mas não é falado por ela especificamente, mas para ensinar essa tradição para sua filha, né? Então, de ensinar o chinês para sua filha. Então, ela vai falando sobre isso. Isso, para mim, é fantástico ouvir essas histórias. Eu amo fazer isso.
Sem dúvida. Certamente, isso é reflexo dessa questão importante que é o aumento da representatividade. Ela também já se vê representada e aí começa a bola a crescer. Pitch.
Sim. Ah, eu tô aqui para aprender, eu tenho muitas dúvidas, eu queria perguntar coisas para a Luana para eu aprender. Luana, esse lance do, sei lá, empardecimento da população, digamos assim, né? Você começou citando que eu sou baiana e eu estava conversando com as meninas mais cedo, e aí eu contei que, não sei se é na minha geração, mas tipo, sei lá, quando eu nasci, meio que todo mundo... era pardo na Bahia, sabe? Então eu, na minha certidão, tem parda. Eu sei que pela passabilidade eu sou vista como uma mulher branca, filha de avó indígena com negro e branco, enfim, aquilo tudo. Mas eu sou vista como uma mulher, eu passo como uma mulher branca, eu sou uma mulher branca. E eu queria te perguntar sobre essa questão do empardecimento, esse termo pardo, ele é aceitável, ele é usado ainda hoje em dia? Será que muitas pessoas se autodeclararam pardas por medo de dizerem que eram negras antigamente? Essas são, estou encadeando algumas perguntas, tá? Que a minha dúvida gira muito em torno dessa história do pardo, sabe? Eu queria te ouvir sobre isso.
Sim. O pardo ele tem uma história interessante, né? Na verdade, Quando a gente entende que o IBGE, né, que é quem rege aí as nossas formatações de declaração racial no Brasil, a gente assume 5 possibilidades de cor e raça, que são preto, pardo, branco, amarelo e indígena, a gente entende que a sociedade passa, então, a ser distribuída dentro dessas cores. Mas isso, obviamente, são linguagens, e as linguagens elas estão sempre em movimento, tá? Não é que a gente vá manter essa formatação para sempre. Mas eu acredito que hoje tem uma lógica. Eu particularmente, como eu estudo autodeclaração em outros países do mundo, eu gosto muito da forma como a gente é composto. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de pardos no Brasil, a gente está falando aí dos negros de pele clara. Quando a gente está falando dos pretos, são os negros de pele escura. A soma de pretos e pardos juntos forma a população negra. E aí vem um contraponto que é muito interessante, porque afrodescendentes todos somos, né? Então, todos, muitos em determinada medida da vida, tiveram um avô negro, uma avó negra. Mas o que faz a sua experiência é o fato de como as pessoas também te leem. Então, você pode ser uma pessoa, claro, que tem uma avó, uma bisavó negra, mas à medida que você é lida como branco, ou lido como amarelo, ou por aí vai, o grande marcador da sua experiência social, e à medida como as pessoas vão te identificar e até mesmo se refletir em você, né? Então, existe essa diferença, já para resumir, né? O afrodescendente, que é a pessoa que tem um avô negro, uma avó negra, e aí muitos de nós somos, existem as pessoas que são negras, ou seja, ou pretas, que são pessoas negras da pele escura, ou pardas, que são pessoas negras da pele clara. O que acontece é que entre os pardos, muitos vieram de famílias interraciais, né? Ou seja, um pai preto, uma mãe branca e vice-versa. E aí essa pessoa ficou com duas referências raciais na vida. E muitas vezes ela ficou, muitos pardos falam sobre isso, sobre esse limbo racial, de você muitas vezes se identificar com seu pai e em determinada medida com a sua mãe, e você não saber para onde, para onde ir, né? Então, falar sobre isso é essencial, porque o pardo não é papel, o pardo é um lugar. É um lugar de, muitas vezes, uma mistura mais demarcada, de muitas vezes discursos onde você tem um cabelo mais... você não tem um cabelo crespo, mas muitas vezes você tem um cabelo cacheado, portanto, um cabelo mais aberto, que em determinada medida, quando você alisa em determinados lugares, você até consegue passar como quase branco e, portanto, no mundo do trabalho, ter o perfil, mais um perfil de gerente do que uma pessoa preta. Então, há muitos pardos que conseguem ter uma passabilidade em relação à sua cor de pele, até se passar por brancos, né, tendo o branco aí como padrão, e o que ainda é a norma, a gente precisa dizer isso, né, basta ver as próprias figuras como de Jesus Cristo, enfim, dos políticos, majoritariamente. Então, a gente entende que essa construção, ela não começa porque eu quero, ela começa porque ela faz parte de uma história, e que só olhando para essas diferenças de oportunidades dadas, tanto na história atual como historicamente, que a gente consegue construir novas narrativas daqui para frente. Eu consigo olhar aqui para o GNT, como a Gabi estava falando, e falar: nossa, gente, a gente precisa de mais representatividade. Então, vamos chamar mais mulheres de diferentes raças, de diferentes etnias, ou seja, de diferentes regiões do Brasil, com diferentes culturas, diferentes sotaques. Por quê? Em última medida, a gente também consegue alcançar mais gente assim. Mais pessoas se veem representadas. Sim. E mais pessoas vão se conectar com as nossas narrativas, porque Total. A gente vai conseguir falar de lugares de falas complementares e diferentes.
Mônica, por favor. Desculpa, Pete.
Desculpa.
Eu preciso botar. Daqui a pouco eu volto.
Não, eu ia complementar para a pergunta.
Tá? Mônica. Mônica.
Gente, eu tô aqui aprendendo todo o tempo. É tão complexo, é tanta coisa para entender, para aprender. Então, olha só, Luana, eu tenho duas coisas para te perguntar. Amor. Uma, como o que você acabou de falar, é o seguinte: a gente, então, não se autodeclara pela nossa ancestralidade. A gente se autodeclara pelo como a gente se percebe e como a sociedade nos percebe. É isso que,
exato,
que
exato.
Eu acho que você falou agora.
É esse misto. Apesar de que muitas pessoas se validam por uma ancestralidade, mas o que eu estou trazendo Sim. aqui é, são teorias, né, que, na verdade, para mim, são válidas, que mostram que a gente, na verdade, é validado por um reflexo do espelho e por um reflexo de como as pessoas nos veem, né? Apesar de muitos é, evocarem a sua ancestralidade para se autodeclarar, mas no final das contas, o que valida a sua experiência é como você se vê e como as pessoas se te veem.
Se tiver. Uhum. Agora, tem pessoas que têm essa... Eu queria fazer uma outra pergunta. Eu ia fazer outra... Gente, há tanta coisa na cabeça para perguntar, mas é o seguinte, eu quero falar uma coisa muito séria, que eu sei que você fala muito bem sobre isso, que é uma questão que está sempre vindo. Racismo reverso. O que você tem a nos dizer sobre racismo reverso?
Olha, racismo reverso, já que a gente está aqui perto da época natalina, é igual Papai Noel, né? A gente... É, pode crer se a gente quiser, mas assim, não existe no sentido de entender
Muito bom.
Que é, racismo é estrutura de poder. E na estrutura de poder, e aqui eu vou recortar do mundo o quadradinho chamado Brasil, só para a gente poder ficar bem situado, porque cada caso no mundo é um caso, mas é, na estrutura de poder do Brasil, nos últimos 500 anos de história, para poder situar bem mesmo e não ir para tempos longínquos do Homo sapiens, enfim. A gente está falando de história da atualidade, né? Enfim, do período moderno, pós-moderno, para quem quer dizer da forma como queira, é, e recortando o Brasil. A gente tem uma estrutura de poder, né? A gente tem ali o colonizador branco, que ele causa uma série de mazelas e de questões que a gente está discutindo até hoje. É nele, está centrado nele o poder da imagem, está centrado nele o poder material, simbólico. Então, é, todo tipo de estrutura que venha revogar esse poder não está revertendo a estrutura para si, mas está contestando. Então, quando eu falo de racismo reverso, é como se eu falasse de machismo reverso. Como se eu falasse numa estrutura onde nós, mulheres, estamos dominando o mundo. Apesar de termos essa intenção, é, ainda não fazemos. Né? Basta ver os números, né? Os números de mulheres na política, mulheres CEOs de empresas, etc. Então, a gente está falando de estruturas de poder. E à medida que a gente não consegue reverter de um dia para a noite estruturas de poder, eu não posso falar sobre racismo reverso de pessoas brancas em relação às outras. O que eu posso falar, sim, é de casos isolados de discriminação, né? Então, tenho casos de discriminação racial, por exemplo, há muitos casos que chegam no meu inbox, de pessoas falando, Luana, eu fui num samba e as pessoas me olharam torto, eu sou uma pessoa branca e tal, não me senti bem lá. Ok, você passou por uma situação na sua vida onde você estava se sentindo ali como... isolado, né? Enfim, estava se sentindo mal, as pessoas estavam te olhando. Imagina que deve ser passar por isso durante toda a sua vida. Então, é isso, né? É. E o samba, em última instância, foi até uma escolha sua, mas a gente não tem escolha, né? Então, você, quando você está no seu emprego, quando você está em determinada estrutura, no avião, né? Como diz o Silvio Almeida, em vários lugares, sendo negro no Brasil, você vai receber uma série de olhares tortos, mesmo se você representa a maioria desse país. E é por isso que racismo reverso não existe, especialmente em relação à população branca, que é quem detém o poder. Né? Para a gente poder falar sobre racismo reverso, a gente deveria falar, como diz uma amiga minha que trabalha aqui comigo, que é a Cleide, a gente deveria falar sobre o navio branqueiro.
Muito bom.
E não teve o navio branqueiro, teve o navio negreiro.
Lona é ótima. Lona é ótima, Lona é clara, Lona é objetiva. É, além de... Você podia ter um outro cargo, além de... Outro título, além de psicóloga, você tem uma explanação muito boa, é uma comunicadora. O racismo está em todos os lugares. E é isso que a gente tem que entender.
Meu amor.
O racismo está no nosso lugar de trabalho, o racismo está no ônibus, está no saguão do aeroporto, está no pagode da esquina. E é isso que a gente tem que entender.